Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, o momento aqui na Som Maior que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente das empresas do nosso sul de Santa Catarina. Hoje nós vamos conversar sobre uma empresa que é jovem, num modelo de negócio jovem, com pessoas jovens. Eles se apresentaram como um negócio social que desenvolve soluções colaborativas para gestão de resíduos. E nós vamos entender isso hoje com os sócios da Reverse, Jason Sequela da Silva, o Henrique Limas e o Christian Engelmann. Sejam bem-vindos ao programa Empreendedores.
Obrigado.
Bom dia, obrigado, Andressa. Sempre um prazer estar por aqui.
É verdade, a gente tem vindo com frequência aqui para São Maior, é sempre um prazer mesmo.
Que bom. Henrique, seja bem-vindo também, bom dia.
Bom dia, obrigado.
O Henrique é o mais tímido dos três,
sim,
né?
Sim.
Mas é na mão dele que está a chave do negócio, né? Por isso que ele veio aqui. O
Henrique que comanda a empresa.
Eu que comanda desenvolvimento e nós vamos entender tudo direitinho, o papel, a história, o papel de cada um e como é que é isso. Eu quero primeiro que vocês me expliquem isso aqui, que o Christian disse. O Jason disse, nós somos um negócio social e o Christian, desenvolvemos soluções colaborativas para a gestão de resíduos. Enfim, o que, que é a Reverse? Expliquem para nós. Quero ver se vocês conseguem explicar em um minuto.
Talvez.
Pitch.
Mas como um negócio social que a gente se enquadra, a gente é uma empresa normal, mas a gente foge do padrão de que o lucro e somente o lucro é o ideal para a função da empresa. Dessa forma, a gente também tem um princípio de que grande parte do dinheiro que é gerado vai ser reinvestido na empresa, então somente isso. Então a gente não lida com dividendos dessa parte de lucro. Isso para o seu negócio social. E na parte de soluções colaborativas para gestão de resíduos, é porque a gente cria tecnologias que auxiliam as pessoas, empresas e o poder público a cuidar do seu lixo de forma mais responsável e de forma colaborativa. Por que isso? Por exemplo, a gente desenvolveu um mapa colaborativo onde indica os pontos de coleta nas cidades. A gente não consegue mapear os milhões de pontos de coleta que tem no Brasil inteiro. Então, essa solução precisa ser colaborativa. Então, qualquer pessoa que sabe onde tem um ponto de coleta pode ir lá e indicar um ponto. A nossa solução para a prefeitura, por exemplo, ela precisa ser colaborativa porque a gente não tem um workforce, uma força de trabalho suficiente para coletar todas as informações numa prefeitura. Então, a gente precisa que essas informações, a população consegue informar para a prefeitura, um workforce dentro da prefeitura que consegue trazer essa informação para que o nosso software possa gerir essa informação de forma adequada.
Quer dizer, vocês usam a tecnologia, mas isso. Precisam também das pessoas para alimentar essa tecnologia que vocês desenvolveram.
Exatamente.
Certo. E aí, como é que nasceu a ideia da Reverse, Jason?
Então, a Reverse ela foi idealizada lá em final de 2014, por aí, um pouco antes, quando a gente visitou um aterro sanitário aqui na região. Um aterro sanitário, para quem não sabe, basicamente é para onde vai todo o lixo gerado na nossa cidade aqui, vai para um aterro sanitário. Durante essa visita, a gente acabou se encontrando com a realidade de uma cooperativa de catadores lá dentro do aterro sanitário. E a gente vivenciando aquela realidade daquela cooperativa, daquelas famílias, pessoas mexendo num lixo que teoricamente era para ser reciclável, mas tinha muito vidro, muita coisa que não era para estar lá dentro, pessoas se submetendo àquilo. Isso, de certa forma, sensibilizou muito a gente, principalmente eu, e me incomodou muito. Aquilo me despertou por um chamado para ação. E eu, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar buscar mudar a realidade dessas pessoas. Daquele dia em diante, a gente se envolveu também numa competição de empreendedorismo e juntou essa minha indignação com essa questão dos resíduos, junto com essa competição, onde a gente precisava desenvolver uma certa ideia para poder estar na competição, juntamos os dois. E lá nasceu o que seria hoje a Reverse.
Naquela época nem tinha o nome de Reverse.
Exatamente.
Nasceu como ela está hoje ou ela já mudou desde daquela competição lá de empreendedorismo?
Então, a gente mudou bastante. A ideia que a gente apresentou durante aquela competição em 2014 era um mapa super simples, uma aplicação na internet que indicava ponto de entrega de pilha, bateria, eletroeletrônico. A ideia basicamente era essa, porque a gente acabou percebendo que todo mundo tinha na sua casa e tem ainda na sua casa aquela gaveta que tem uma pilha, uma lâmpada, uma bateria,
e ninguém sabe onde que bota,
um celular velho, todo mundo tem isso, não sabe onde colocar. Exatamente. Partindo desse princípio, a gente desenvolveu essa API. A gente não, mas foi o Henrique que desenvolveu, né? Os detalhes técnicos estão com eles. A gente apresentou essa ideia na competição, que foi em Florianópolis. Então a gente foi fazer um pitch lá, Um pitch, para quem não sabe, é um modo de apresentar a ideia durante um determinado período de tempo.
Por isso que eu falei que ele tinha que explicar em um minuto.
É, exatamente. Tá acostumado. Foi uma experiência... Naquela época a gente não estava acostumado. Foi uma experiência bem traumatizante. Eu fui lá apresentar em Florianópolis. Na banca estava o pessoal do Sebrae de Santa Catarina, empreendedores da Grande Florianópolis, a Endeavor, que lida bastante com o empreendedorismo. Apresentamos a ideia, eu estava tremendo de medo. A gente acabou ficando em segundo lugar na competição, que foi bastante emocionante para a gente, mas um pouco aterrorizador, porque durante o feedback da banca, o diretor do Sebrae, ele olhou para mim e falou: sabe, Jason, gostei dessa tua ideia, eu realmente tenho na minha casa essa gaveta lá, usaria a aplicação de vocês, porém, eu gostei da apresentação de vocês até a metade. Da metade para frente, a ideia, desculpa, gente, mas tá uma porcaria, não vai dar certo, esse negócio não vai para frente.
Não dá dinheiro.
Não dá dinheiro. Repensem todo o modelo de negócio de vocês e sucesso. Beijo. Foi assim.
Desde lá, a gente vem repensando de semestre em semestre nosso modelo de negócios. A gente disse que a Reverse é sempre uma empresa que está sempre com crise de identidade. Então, a gente ainda está se reconhecendo. Hoje, a gente acha que é o modelo ideal, mas provavelmente ainda vai ter mudança. E tomara que tenha.
Isso vai ser quanto tempo? Quanto tempo faz que vocês, desde a sementinha plantada até agora?
Fazem dois anos.
Dois anos
e 4 meses.
Exatamente. Quantas vezes, assim, vocês podem dizer que mudaram o modelo de negócio?
Sete vezes.
Sete vezes. O que provoca essa mudança de modelo de negócio? É o fato de vocês não entenderem como é que vocês vão ganhar dinheiro com isso? Ou o fato de não conseguir esta colaboração na medida que precisa para fazer o negócio andar? O que faz? O que motiva vocês a mudar o modelo de negócio?
Então, acho que é bastante simples, na verdade. A gente fala que são vários protótipos, mas aqui, na verdade, dura e crua, é que a gente faliu 7 vezes e a gente só manteve o nome Reverse. Mas a questão é, o que a gente fez que fez a gente mudar? Como a gente lida com inovação, é muito difícil tu trabalhar com inovação porque nunca ninguém fez isso antes, principalmente nessa área de resíduos envolvendo a tecnologia. Então, como nunca ninguém fez antes, a gente não sabia exatamente qual era o caminho para seguir. A gente tinha que encontrar um modelo de negócio ideal, sendo um negócio social, então não podia ser uma empresa tradicional. A gente começou com uma cara de startup, uma ideia de startup, hoje a gente já não é mais, a gente deixou isso de lado. Mas a gente ainda tem o espírito de startup, que a gente disse que startup não é só o conceito de empresa, mas também existe o espírito da startup. Então, tendo visto isso de que mercados não funcionável, a gente, poxa, não dá, a gente vai ter que trabalhar com um próximo cliente, uma nova ferramenta, um novo público-alvo, um novo modelo de inspiração de captação de usuários, clientes. Então, quando tu lida com inovação, tu não sabe o que tem que fazer.
Nessas 7 vezes, voltou para o zero e recomeçou? Não, alguma coisa se aproveitou.
Sempre se aprende.
Tudo se aproveita. Tudo se aproveita.
A gente fala que não é errar por errar, a gente tem que errar bem.
Na questão do desenvolvimento, Henrique, que o Henrique é que do trio aqui, o Henrique é a pessoa do desenvolvimento, né? Da tecnologia. Também zera? Também teve mudanças? Ou pelo menos uma base se manteve?
Uma base da ideia a gente manteve, né? Mas... a plataforma a gente refez completamente, porque não tava mantendo a ideia que a gente queria, né? A gente queria algo diferente, assim. E veio outras ideias, né? Então, a gente teve que desenvolver outras plataformas do zero também. Então...
Quando o Christian falou que começou como modelo de startup, hoje perdeu já o modelo de startup, mas mantém o espírito. Uma das coisas que, pelo menos eu entendo, que startup tem é colocar em uso, né? Não, nada é questão fechada, né? As coisas vão se moldando ao longo do processo. Vocês colocaram em uso isso e voltaram para trás? Como é que funcionou isso?
Então, é até engraçado. A gente colocou em uso. Nesse mundo de startups tem uma frase que resume muito bem isso, que é antes o feito do que o perfeito. Então, teve uma ideia, desenvolveu o básico, joga no mercado, deixa os teus usuários validarem essa tua ideia, vê se realmente aquilo faz sentido para a sociedade. Foi o que a gente fez com a versão da plataforma dos pontos de coleta. Tivemos o básico, lançamos no mercado. A gente teve uma aceitação bem bacana, uma recepção.
Muito prêmios.
Ganhamos muito prêmios por causa daquela plataforma básica. A gente teve milhares de acessos na aplicação, milhares de usuários, várias pessoas no Brasil inteiro indicando pontos de coleta, participando, atuam até hoje dentro da plataforma. Porém, infelizmente, só a plataforma em si não era um modelo economicamente viável para a gente. Mas a gente teve bastante aceitação com a ideia dessa aplicação. Ela realmente validou a nossa proposta de ser colaborativa. Porque os usuários abraçaram a ideia, utilizaram, indicaram... Opa! Indicaram pontos e começaram a utilizar a solução.
Quer dizer, ponto. Um ponto avançou. Colaborativo, formato colaborativo funcionou. Agora vamos para o economicamente viável.
Exatamente.
E aí o que vocês tiveram que remodelar para se tornar um negócio economicamente viável? Se é que já se tornou economicamente viável? Vocês já chegaram a essa fórmula?
No papel se tornou, mas na prática ainda não. A gente consegue o mínimo para a empresa existir, mas a gente ainda não consegue andar com as próprias pernas. Porque o sistema não está totalmente perfeito ainda, mas a gente acredita que assim que o sistema esteja no mercado, assim que a gente tiver o feito, a gente já vai botar no mercado e a gente vai conseguir começar a ganhar dinheiro. Porque a gente passou por um processo de aceleração em São Paulo, que chama Brasil Lab. Esse processo de aceleração é de startups, né? Pessoal que empreende e quer trabalhar com o poder público, exclusivamente para quem quer trabalhar com o poder público. E lá a gente apresentou o nosso modelo de negócio para diversos prefeitos. E todos falavam, sem exceção, a gente precisa dessa ferramenta, Então, só o que está nos bastando mesmo é entrar dentro do mercado, sabe?
A gente vai para o intervalo rápido e volta em seguida para continuar essa conversa sobre a Reverse, um negócio social que desenvolve soluções colaborativas para a gestão de resíduos. A gente continua daqui a pouco com o Jason Sequela da Silva, o Henrique Limas e o Christian Engelmann.